DW. Jornal da Noite.
Boa noite, edição de sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Foi um dia agitado para o ativista angolano. Nito Alves foi detido, interrogado pela polícia e libertado horas depois em Lisboa.
Chamaram a polícia, ele foi detido. Acredito que tenha sido porque ele estava a protestar e também porque ele já é conhecido.
O governo angolano mantém a cerca sanitária em Luanda porque a população não está a respeitar medidas de prevenção da Covid-19.
As pessoas vão ser punidas severamente. Vão, têm o seu diagnóstico positivo, vão ser tratadas, mas vão ser punidas.
Em Moçambique, dois jornalistas acusados de violar segredo do Estado vão à barra da justiça.
O Estado tem que garantir que o jornalista exerça a sua função dentro de um clima de segurança que se garanta a sua própria independência.
São os temas em destaque neste jornal com a apresentação de Brahim Adarami. Mais uma vez, boa noite. O ativista angolano Manuel Nito Alves está em liberdade após ter sido detido por algumas horas em Lisboa quando protestava em frente ao Consulado-Geral de Angola. Marina Cabloco, advogada do ativista do grupo 15+2, afirma em declarações à DW África que não houve um motivo claro para a detenção do seu cliente e que, mais uma vez, foi posta em causa a liberdade de manifestação e de protesto contra a situação política em Angola. Nito Alves já tinha sido constituído arguido no início do mês, na sequência de uma queixa-crime apresentada por duas funcionárias do referido consulado, acusado dos crimes de calúnia, difamação e incentivo à desordem. Mais detalhes a partir de Lisboa com João Carlos.
Manuel Chivon de Batista Nito Alves voltou a protestar esta sexta-feira frente ao consulado de Angola em Lisboa, chamando de gatunos os funcionários da instituição angolana para onde se dirigiu com o objetivo de tratar de documentos pessoais. Vídeos postos a circular nas redes sociais confirmam os protestos que dois polícias portugueses tentaram evitar a todo custo. De acordo com os relatos, foi o consulado quem mandou chamar a polícia municipal, que acabou por prender Nito Alves. A advogada do jovem angolano, Marina Caboclo, relata o ocorrido.
Em algum momento, quando ele tentava entrar no consulado para tratar dos assuntos relacionados ao passaporte dele, chamaram a polícia, ele foi detido. Acredito que tenha sido porque ele estava a protestar e também porque ele já é conhecido, né? É conhecido do consulado de Angola, é conhecido na política angolana. Então, não vejo por que motivo tenham chamado a polícia, senão porque sabem que ele é uma figura que teve a protestar em Angola, também aqui em Portugal está sempre a protestar e a denunciar a situação política de Angola.
A DW África não conseguiu obter mais informações sobre a ocorrência junto da polícia e por parte do consulado, por este estar encerrado na parte da tarde. Entretanto, a advogada de Nito Alves disse que o seu cliente foi humilhado na esquadra da polícia.
Disse para nós que foi humilhado e foi agredido pela polícia, que lhe deram um tapa na cara, foi agredido pela polícia, que foi destratado, mas depois não foi feita nenhuma acusação formalmente contra ele hoje, não foi registrado nenhum fato nesse sentido. Só lhe deram documentos pedindo que ele regularize a situação migratória dele e foi depois levado de volta à frente do consulado. O que nós sabemos que aconteceu hoje é que, sem nenhum motivo claro, o consulado fez com que ele fosse detido, ele foi submetido a uma arbitrariedade.
Em entrevista que concedeu recentemente à DW África, Nito Alves, um dos jovens do grupo dos 15+2, acusados em 2015 de tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, afirmou que...
Só estão a me perseguir para prejudicar a minha vida. O que eles querem me ver é ser humilhado e prejudicar a primeira região militar, que é a resistência ao movimento revolucionário, para enfraquecer a nova geração que estão para lutar por uma nação democrática.
De referir que Nito Alves já tinha sido constituído arguido, acusado dos crimes de calúnia, difamação e incentivo à desordem. De acordo com a notificação da Polícia de Segurança Pública, a queixa-crime é da autoria de duas funcionárias ligadas ao consulado da Embaixada de Angola, em Lisboa. Segundo a acusação, Alves, que já se apresentou às autoridades policiais no passado dia 4 deste mês, terá proferido, numa manifestação em novembro do ano passado, palavras contra as autoridades angolanas, consideradas de insultuosas e caluniosas. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Obrigado, João Carlos. Continuamos a falar de Angola. Desta feita, rumamos até a capital do país, onde o governo decidiu manter a cerca sanitária na província de Luanda. As autoridades alegam que os cidadinos não respeitam as medidas de prevenção decretadas, com circulações clandestinas, sem obedecer às regras impostas para tentar reduzir o número de contágio pelo novo coronavírus, como nos conta o nosso correspondente em Luanda, Borralho Ndomba.
É no período da noite que muitos aproveitam para tentar romper a cerca sanitária. Niclete, uma jovem comerciante de legumes, confessou à DW que mentiu às autoridades para deixar o Bengo e entrar em Luanda.
Na hora que nós passamos, a polícia só estava a controlar os carros. Então nós explicamos que estamos aí no óbito. É só para conseguir então o pão das crianças.
Até a última semana, Luanda era a única entre as 18 províncias de Angola com os pontos de entrada fechados. Mas, entretanto, as autoridades fecharam também o Kwanza Norte. A província está sob cordão sanitário há uma semana, depois da entrada clandestina de um indivíduo com doença, que, segundo as autoridades, fugiu do Hoje Ainda, um dos bairros de Luanda com maior número de vítimas de Covid-19. Efetivos da Polícia Nacional e das Forças Armadas Angolanas estão destacados nas principais entradas e saídas das duas províncias. Ainda assim, as violações são constantes. Na zona do Kifangondo, em Kakwako, onde está a divisão entre Luanda e Bengo, a polícia e as FA aconselham os cidadãos a acatar as orientações, observou no local a DW.
Nós estamos a evitar, possivelmente, que as pessoas ou os cidadãos que saem de Luanda não entrem para o Bengo. Os que entram no Bengo são aqueles que têm credenciais, os médicos, os enfermeiros, mas esse tem um período de passar.
Na província de Benguela, várias pessoas foram detidas e encaminhadas ao Ministério Público por saírem de Luanda sem autorização. A imprensa, a polícia também apresentou motoristas credenciados que, em troca de dinheiro, facilitaram a viagem dos mesmos indivíduos. Negócios e problemas familiares são as principais razões das viagens não autorizadas, justificam os infratores. Entretanto, o governo angolano anunciou o prolongamento da cerca sanitária em Luanda até 10 de julho. A ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, garantiu que os cidadãos que estão a violar as normas vão ser punidas de forma severa.
Não vamos poder aceitar que as pessoas furem a cerca sanitária. Este é o primeiro ponto a ser. As pessoas vão ser punidas severamente. Vão, têm o seu diagnóstico positivo, vão ser tratadas, mas vão ser punidas.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Agora sim, abrimos o espaço do ouvinte, onde damos o tempo de antena aos internautas da DW África. Hoje perguntamos como é que as pessoas estão a comportar-se perante as medidas de prevenção da Covid-19 no seu país. Adulei Kamdé diz que no meu país as pessoas continuam a respeitar as regras estabelecidas pelo governo, sobretudo no que toca ao uso da máscara e o recolher obrigatório. Sérgio Moelele diz que o uso de máscaras está a ser atacado pela maioria, acatado pela maioria dos cidadãos. Há um porém, não ficam em casa. A atitude da polícia nem sempre é a melhor. Procura sempre punir ao invés de educar para esta nova realidade. Juntos vamos vencer o coronavírus. Arscacinda Cacinda diz que num país como Angola, onde a vida da maioria já é precária, as pessoas não conseguem cumprir cabalmente com as medidas de prevenção contra a Covid-19, inclusive o abastecimento de água para a higienização das mãos e para a desinfecção também. Voltamos ao espaço do ouvinte no final deste jornal.
DW Notícias.
O Orçamento Geral do Estado de Angola, revisto para este ano, prevê receitas e despesas inferiores em 15% face à proposta inicial devido ao impacto da Covid-19, segundo um comunicado do Conselho de Ministros angolano. O governo angolano também criou um plano para acelerar a agricultura e pescas e mitigar o impacto da Covid, orçado em mais de 500 milhões de euros, de acordo com um documento consultado hoje pela agência Lusa. O coletivo de cidadãos guineenses que se bate contra um estudo do uso da vacina da poliomielite no combate à Covid-19 denunciou hoje o início dos ensaios e anunciou uma ação judicial para parar os testes. Num vídeo divulgado hoje nas redes sociais, são visíveis os elementos do Comitê de Ética da Saúde na Guiné-Bissau a tomarem a vacina oral contra a poliomielite no âmbito do estudo contestado no país. A Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau notificou para uma audição, já na próxima segunda-feira, 7 juízes do Supremo Tribunal de Justiça para que esclareçam os contornos da última sessão plenária que foi cancelada pelo vice-presidente do Supremo. Rui Nené alegou na altura que a convocação não decorreu conforme a lei. Os juízes deveriam analisar o recurso do contencioso eleitoral apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira contra a CNE. Inoussa Baldé é o novo secretário-geral da Agência de Gestão e Cooperação entre a Guiné-Bissau e o Senegal, de acordo com um decreto presidencial na posse da DW África. Inoussa Baldé vai substituir no cargo o antigo primeiro-ministro guineense Arthur Silva, nomeado em maio de 2018 para o cargo pelo antigo chefe de Estado da Guiné-Bissau, José Mário Vaz. A zona é considerada rica em recursos halieuticos, cuja exploração determina 50% para cada um dos Estados, ainda que a Guiné-Bissau tem uma percentagem inferior. O Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos de Moçambique considerou hoje que os profissionais da classe são alvo de discriminação em matéria salarial porque Maputo ainda não aderiu à Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção obriga os Estados-membros a fixar um salário mínimo para os profissionais do setor, mas essa imposição não se aplica no caso de Moçambique, porque o país não é parte do tratado. Rosa Mbambanda, secretária para a área da Organização, Administração e Finanças do sindicato, disse à agência Lusa que mais de 2 mil empregados domésticos perderam trabalho em 3 meses em Moçambique.
É um dos setores mais afetados pela crise econômica provocada pelo Covid-19. A situação é essa que levou muitos trabalhadores a perderem o seu emprego. E alguns trabalhadores com a ameaça de serem desalojados. Sabemos que neste setor muitos trabalhadores recebem pouco salário, não conseguem erguer a sua própria casa.
E o ensino online em Moçambique deixa de fora a maioria dos alunos moçambicanos. Segundo alerta de um grupo de 25 organizações da sociedade civil, cerca de 29,1% da população moçambicana tem acesso à televisão, 45,5% dispõe de rádio, 22,2% possui a eletricidade, além do facto de apenas 4,3% usar internet. A suspensão das aulas no país, devido à Covid-19, obrigou o governo a adotar as aulas com recurso à internet, rádio e televisão.
DW Deutsche Welle.
Os jornalistas moçambicanos nos maus lençóis. Vamos caso por caso. Primeiro, o jornalista Omardine Omar, do jornal Carta de Moçambique, foi detido e levado para a cadeia central da Machava. Omar é acusado de desobediência ao estado de emergência em vigor em Moçambique no contexto da Covid-19. O jornalista será presente a tribunal na próxima terça-feira para julgamento sumário e poderá ser condenado de 1 a 6 meses de prisão. O segundo caso que envolve jornalistas moçambicanos tem a ver com os dois profissionais do semanário Canal de Moçambique que vão à barra da justiça acusados de divulgar segredos do Estado. O jornal publicou um suposto contrato entre multinacionais e os Ministérios da Defesa e do Interior para proteger os trabalhadores dos ataques dos insurgentes na província de Cabo Delgado. O artigo não agradou ao governo. Romeu da Silva traz mais informações a partir de Maputo.
Os Ministérios da Defesa e do Interior em Moçambique não gostaram de ler no jornal Canal de Moçambique uma notícia que, segundo eles, violou os segredos do Estado. O semanário publicou em março último uma informação que dava conta de um contrato assinado em fevereiro de 2019 entre a Anadarko, agora Total, e a ENI, entretanto Moçambique Rovuma Venture, e os dois ministérios, alegadamente para garantir a segurança dos trabalhadores na região de Palma, em Cabo Delgado. Em reação à notícia, sem confirmar explicitamente a veracidade expirar do contrato, o Ministério da Defesa enviou apenas uma carta ao Canal de Moçambique a condenar a publicação do documento classificado como confidencial. E os jornalistas Fernando Veloso, diretor do semanário, e Matias Guente, editor executivo, foram constituídos arguidos por alegada violação de segredo de Estado, o que não intimida o jornalista Matias Guente.
Agora, claramente que não ficamos de todo quietos, porque o Estado tem que garantir que o jornalista exerça a sua função dentro de um clima de segurança, que se garanta a sua própria independência. E quando há tribunais e há procuradorias por detrás de jornalistas, não porque tenham cometido o crime, mas porque o Estado tem um entendimento errado daquilo que é a vocação jornalística, quando interpreta como uma vocação criminal.
O editor do Canal de Moçambique explica que, havendo um crime de violação do segredo de Estado, quem cometeu não foi o jornalista.
O jornalista, a partir do momento que recebeu aquele documento, sendo de interesse público, tem o dever profissional de o publicar, porque os jornalistas não têm segredo de Estado. Nós não arrombamos, quer a Total, não arrombamos, quer o Ministério da Defesa, para ter acesso ao documento.
O MISA Moçambique, Instituto para Comunicação Social na África Austral, prometeu pronunciar-se oportunamente sobre o caso. A DW, o jornalista Lázaro Mabunda, comenta que a tese de que os contratos assinados entre as entidades são confidenciais não convence.
Os contratos que envolvem bens públicos são públicos. E o gás é um bem público. Então o contrato do gás não pode estar em confidencialidade.
Mabunda acrescenta que, se esses contratos fossem de facto segredo de Estado, nem sequer teriam sido publicados.
Agora, se esta pessoa aqui cuida dessas informações, tira as informações para fora, então isso já não é segredo do Estado. Se qualquer um jornalista, um cidadão qualquer, tem essas informações que são segredo do Estado, então há um problema dentro do próprio Estado. Então o Estado tem que responsabilizar as pessoas que cuidam de informação do segredo do Estado.
Sob o ponto de vista jurídico, também não faz sentido que os jornalistas do Canal de Moçambique sejam levados à barra da justiça, explica o advogado Amílcar Xongola.
Não houve nenhuma violação do segredo do Estado. O canal divulgou uma situação sobre determinadas pessoas. Qual é o segredo do Estado nessa situação? Está-se a falar de uma situação concreta e de pessoas determinadas. Não são pessoas que estão a executar tarefas do Estado nesse sentido.
Se o Estado entende que os contratos assinados pelas partes para garantir a segurança na exploração do gás são confidenciais, o jurista Amílcar Xongola não tem dúvidas.
Olhando para a nossa Constituição, é dever do Estado garantir a segurança de pessoas, de bens e de entidades dentro do seu território. Se alguém pediu de forma especial esta proteção, não há nenhum problema em se divulgar uma situação como esta, porque está-se a falar de algo que é o normal dentro de um Estado.
O Canal de Moçambique já foi notificado e o jornalista Matias Guente deverá ir ao tribunal para a primeira audição na próxima semana. Rumo da Silva, DW Maputo.
DW Notícias.
A OMS pede um total de 31 milhões de dólares para produzir testes, vacinas e medicamentos contra a Covid-19. O valor em causa será usado também para distribuir de forma equitativa esses produtos no mundo. Milhares de pessoas manifestaram hoje nas cerimónias fúnebres do antigo presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, que morreu no dia 8 de junho, pelo que as autoridades afirmam ter sido uma insuficiência cardíaca. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou hoje que o seu país tem capacidade para assumir dívida para ajudar a financiar o Fundo de Recuperação da União Europeia, porque a prosperidade da União Europeia é do interesse da Alemanha. A Alemanha e a França apresentaram em maio uma proposta para um fundo de recuperação de 500 mil milhões de euros. E joga-se a última jornada da Bundesliga este fim de semana. O já campeão alemão, o Bayern de Munique, defronta Wolfsburg, e o segundo lugar da Liga Alemã, o Borussia Dortmund, recebe em casa Hoffenheim. Não se esqueça que a emissão da Bundesliga tem lugar amanhã na sua DW África a partir das 13 horas e 25 minutos, tempo universal.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema da abertura deste jornal. Hoje perguntamos como é que as pessoas estão a comportar-se perante as medidas de prevenção da Covid-19 no seu país. A Carlton da Costa diz que no meu país ainda há muito por fazer neste capítulo. Muitas pessoas violam as regras por causa da pobreza. Israel Vitor diz que é triste falar no seu caso porque governantes do seu país também não estão a respeitar. Recebemos a mensagem de Lafu Balde de Pedro Negreto. A todos os ouvintes que participaram neste debate no Facebook da DW, muito obrigado. A si também que nos acompanha no Instagram, um grande abraço a todos. Bom fim de semana.